bem-vindos. Quero agradecer à Escola Bet Yaakov por esse grande momento. Na verdade, se não seria Sfirat HaOmer, eu diria simplesmente Shechianu Vekimanu Vegianu Lasman Hazeh. Que graças a Deus tem alguém que começou e fez uma coisa que faz muito tempo que tinha que fazer. De falar de nossos problemas. O que quer dizer falar nossos problemas? Nós temos um problema que nós achamos que nós não temos problemas. E eu quero deixar bem claro, Baruch Hashem, nós temos sim problemas. E quando alguém tem problemas, é fácil de resolver. Você não resolve um problema quando você é um problema. Porque quando você é um problema, você não consegue resolver. Mas quando você tem um problema e você sabe que você tem um problema, você consegue resolver. Então, graças a Deus, a Dona Esther e toda a equipe da Bet Yaakov decidiu mostrar para o mundo que nós temos problemas, mas nós temos também como resolver. Obrigado, Rabino. Muito bem. Existe um dito de nossos sábios. Sichat Chulin. De Talmid e Chachamim, Tzrichim Limud. Significa o seguinte. Palavras simples de nossos sábios têm que estudar. Assim como eu tenho que estudar a Torá, e tenho que estudar a Lachá, e tenho que estudar a Física e outra coisa, as palavras que nós pensamos que são palavras assim nomás, mas tem uma profundidade muito grande. Nós escutamos aqui algumas palavras do Rebbe de Kotsk, que o Rabino David, o Dr. David Pankovich falou, e nós vemos como ele usou essas palavras e com isso ele colocou isso no ano 2022, ele colocou para o dia a dia. Então eu quero dar uma palavra que, se não me engano, foi o Rebbe de Schaap, um dos Baruch Rebbes, que ele falava. Uma ferida no corpo é um buraco na alma. Alguém entende isso? Ferida de um corpo? Na verdade, é o seguinte. Quando alguém tem uma ferida simples, o que ele vai fazer? Ele vai ir a um médico, vai em pronto-socorro, ele vai tentar arrumar essa ferida. E por quê? Porque essa ferida pode causar alguma coisa interna, uma coisa da alma. Gente, imagina quando a ferida é na alma, o que isso faz? Essa ferida da alma destrói a alma e destrói o nosso corpo. A Yiddish Mama, aqueles que sabem falar Yiddish, a Yiddish Mama, em português, uma mãe judia, normalmente tem um armário, assim como ela tem um armário para roupas, para tudo isso, ela tem um armário de remédios. Se entrar em uma casa assim, e na casa de um judi, normalmente, de Yiddish Mamas, é assim, tem um armário de livros, tá? Porque normalmente nossas Yiddish Mamas são rato de biblioteca, então eles gostam de livro, e quem mais grosso eles gostam também, melhor, e de vez em quando, desculpa, até uma barra de chocolate do lado, mas isso não vamos falar hoje, isso não vamos falar que eu estou falando de vícios, eu não quero falar agora de vícios. Então, eles têm, do lado eles têm, o quê? Uma barra de chocolate. Então, outro armário muito importante, o armário dos remédios. O armário de desmed, Dona Vera, você lembra, não? Sempre tem um armário de remédios. Se você precisa do remédio, não precisa ir na farmácia. Liga para a Yiddish Mama, na hora ela vai te dizer isso aqui. E ela é bem capaz, a Yiddish Mama também, o que fazer? quando ela vai no médico, ela vai ensinar o médico o que ela tem. Tá? Então, a maior discussão do médico, ele tem que cuidar o que ele vai falar com a Yiddish Mama, porque senão ela vai dizer para ele, olha, médico, doutor, saiu um novo remédio que você não sabe, disse a minha mulher. Muito bem. Isso é quando tem uma doença física. Mas eles vão no médico, vão no hospital. O que acontece quando tem um problema psicológico? Eles vão pedir ajuda? Não. Por quê? Porque existe na cabeça do mamãe que nossos filhos não têm problema. Não tem problema. Especialmente quando na escola a diretora liga e diz, olha, seu filho precisa de terapia, a primeira coisa que ela vai responder o quê? Desculpa, quem tem que precisa de terapia é você. Normalmente isso aqui, assim funciona. Meu filho não tem problema. Meu filho é um santo. Ele pode pintar e bordar, mas meu filho é santo. Então ele não vai cuidar, nós vamos cuidar disso. Por quê? Porque tem na cabeça que para ir para fazer terapia, um psicólogo, um psiquiatra, só mexendo. Um louco. Louco precisa. Quem vai para psiquiatra, psicólogo, ele tem. Mas como o Rabino Tversky costumava falar, metade do mundo, 50% tem que ir no psicólogo e outros 50% não podem sair do psicólogo. Então, todos têm que estar usar o inyan de terapia. Lamentavelmente, as pessoas não vão para a terapia. Gente, vamos fazer tachlis, não vamos falar tanto de problema, vamos isso aqui. De repente, nós vemos nossos filhos com um problema. Aliás, nós estamos saindo de uma pandemia. Essa pandemia trouxe muitas consequências graves. E no levantamento que foi feito pelas organizações mundiais, Organização Mundial de Saúde, ou Organização Mundial Pan-Americana de Saúde, eles chegaram a uma conclusão que dobrou o problema de ansiedade e de depressão. Nós escutamos muitas vezes o problema de ansiedade. O que é ansiedade? O que é depressão? Como eu vejo que a pessoa tem ansiedade? Como vejo que a pessoa tem depressão? Você escuta sempre ansiedade, bipolar. O que é isso? Onde se vê ansiedade? Tudo que Hashem fez no mundo é para o lado bom e para o lado contrário. Ou seja, tudo que você usa, você pode usar para o lado bom. Então, Deus criou dentro do ser humano ansiedade. Deus que colocou dentro da pessoa depressão. Mas quando é normal a ansiedade? O que significa ansiedade? Ansiedade significa um medo. Medo é uma coisa ruim? Não. Medo é uma coisa muito importante. Por quê? Na Torá está escrito que quando você tem... Lá em cima tem um lugar aberto, você tem que colocar um parapeito. Vasita maker da guerra. Você tem que fazer um parapeito para quê? Para não cair. Para ninguém cair. Se eu não vou ter medo, eu vou dizer, não vai me acontecer absolutamente nada. Não vai me acontecer nada. Não, a Torá diz não. Você tem que colocar um parapeito para cuidar que ninguém caia lá. Então, isso é muito importante, o medo. Mas quando o medo é uma coisa normal. Quando o medo vira síndrome de pânico, aqui
deve ter algum problema.
Aqui deve ter alguma coisa que tem um desequilíbrio. Muitas vezes pode acontecer esse síndrome de pânico simplesmente por causa que aconteceu alguma coisa, você viu essa coisa, então você tem esse problema de fobia. Muitas vezes pode acontecer que é uma falta de alguma vitamina. Muitas vezes pode ser que é uma falta de algum remédio que a pessoa precisa ter dentro de si. Muito bem. Mas eu não sei qual é o remédio que eu tenho que tomar. Eu vou pegar esse remédio e vou colocar dentro de mim e vou saber qual é? Não, não é tomou d'orelha e adormeceu. Não, não é isso. Tem que ser um remédio que alguém saiba. Então eu preciso de um terapeuta que me diga se eu preciso ir para um psiquiatra ou não preciso. Porque a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra, o psicólogo entende o problema e ele vai saber ou é uma coisa que através da conversa você pode resolver essa história ou não. Essa pessoa tem que ir para o psiquiatra dar um remédio. O psicólogo não pode dar o remédio. O psiquiatra pode dar o remédio. O psicólogo não pode dar remédio. O psicólogo pode indicar um psiquiatra. Então, o que acontece? Se existem ansiedades, e especialmente agora, nesse que aconteceu, essa pandemia. Essa pandemia trouxe algumas coisas florescer. Eu lembro quando começou a pandemia e tivemos uma reunião com os psicólogos, eu coloquei um ponto, eu falei, olha gente, eu tenho medo, não ansiedade, medo, que aqui vai desenvolver alguma coisa que se chama TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O que significa transtorno obsessivo compulsivo? Muitas vezes nós pensamos, vamos ver, vou pegar no mundo religioso. Nós vamos ver que nosso filho, por exemplo, ele começou a lavar as mãos. Lava as mãos, ele vai fazer, você sabe, antes de comer, tem que fazer, lavar as mãos e falar a Netilá Teadá. Ou sai do banheiro, tem que se lavar as mãos. Mas quando ele começa a ter o medo, e ele, nós vemos começar, ele está lavando, antes de rezar, ele está lavando as mãos. No meio da reza, ele sai porque ele tocou algum lugar, então já vai, ele pensa que ele tocou na cabeça, então ele vai correr para lavar as mãos. Ele vai correr uma atrás da outra. Opa! Antigamente você pensou, essa criança é religiosa, ele cuida assim da higiene, é fantástico isso aqui. Gente, quando começa uma coisa dessa, existem limites. Existe quando tem que lavar as mãos e quando não tem que lavar as mãos. Quando você abusa e você lava as mãos, vira uma loucura. Isso já é transtorno obsessivo compulsivo. O que aconteceu agora na pandemia? Placas em todos os lugares, que tem que lavar a mão com água. Onde você vai, é muito importante lavar as mãos com água, claro. Mas, normal, quando você está vendo agora que isso está virando um hábito fora do comum. Se ele se senta em uma cadeira e ele vai limpar a cadeira com álcool e tudo isso aqui, vai sentar numa mesa, vai limpar com álcool e tudo isso aqui, virou um transtorno obsessivo compulsivo. A mesma coisa quando nossas Yiddish mamas, antes de Pesach, tem que limpar, e vira, como eu digo, o pó não é chametz, e ele está pensando que mesmo o pó tem que raspar e raspar e raspar, e já tem mulheres que motze pensa, quando sai pensa, já tem, já está falando do ano que vem. Então já começa a limpar, porque não pode entrar aqui, não pode entrar. Não, cuidado, quando você vai entrar. Olha, vocês estão comendo dentro do quarto, não vai no dentro do quarto, porque vocês vão levar hametz e vai ter isso aqui. Opa. Peraí, Hashem não pediu isso. Porque se Mashiach vai vir e Hashem vai ver as coisas, as loucuras que faz, ele falou, eu nunca falei isso. Valeu, maneira. Quando você está fazendo as coisas dessa forma, você simplesmente está mostrando que você está dentro de um transtorno obsessivo compulsivo. E assim em outras coisas também. De transtorno obsessivo compulsivo. Quando alguém começa a falar Shema Israel, como eu estou falando do mundo religioso, mas estou falando, isso também se dá em qualquer outro lugar, que repete, que a palavra seja exata. Um momento, isso aqui mostra que tem algum problema. Depois, teve um problema que chama-se agorafobia. Sabe o que significa agorafobia? Antigamente não se sabia tanto de agorafobia. Mas hoje, dentro da nossa instituição, ele, o Rabino Itche, eu e todo o nosso staff lá de psicólogo, não estou fazendo propaganda, não preciso de propaganda, mas todos nós sabemos, nós estamos vendo, estamos casos, rapazes, jovens, que eles estão no computador e não saem do quarto. Então, o que aconteceu? Duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, ele não quer sair do quarto porque ele tem medo de estar lá fora. Então, se ele pode fazer delivery, ele vai free delivery, todo vai pedir no free delivery. E de outro lado, ele está virando o quê? Adicto ao computador. E adicto ao celular. Vocês viram a estatística, o que o Dr. Pelkovic escreveu, quanto aumentou o problema da adicção de computador e da adicção. E não leva só a adicção de computador isso aqui. Entra o problema de bitcoins, entra o problema de jogo de azar, entra em todo tipo que vocês podem imaginar, a pessoa fica completamente... Eu vou dizer para vocês até onde vai isso aqui. Estudei uma Gemara, vou trazer, se me ocorreu agora estudar, estava estudando do Talmud, que tinha Talmidim, se não me engano, de Rebi Yochanan, né? Parece que, não, de Rebi Rebuna, escutem essa Gemara, diz assim, que eles ficaram estéril. Por que eles ficaram estéril? É uma Gemara muito... Não, Rabino Perno, você que gosta de... Presma, que você gosta de traduzir o Chaz. Aliás, ele está aqui. Então, é uma Gemara muito isso aqui. Que eles ficaram estéril, por quê? Por causa que eles não saíam do meio da aula... Quando eles estavam escutando, estudando com Rav Huna. Então, quando eu estava dando essa aula de Daf Yomi, então alguém me perguntou, mas como? Como ele falou? Está escrito uma proibição no judaísmo, tem no natural, na Torá, tem uma Halakha, que quando alguém tem necessidades, ele está proibido de se segurar. Meio, no meio, se alguém está no meio da tefilá, no meio do Shemoneh Esrei, Alachá diz o quê? Alachá diz que ele tem que sair do meio do Shemoneh Esrei e tem que ir no banheiro. Por quê? Por causa que isso pode afetar a saúde dele. Então eu pergunto, como pode ser que eles, primeiramente, eles tiveram um pecado de Lot Shaktsu, de não pode se segurar? E de outro lado, como eles não saíram com isso aqui? Então tem um pirush que diz que a aula era tão interessante que eles esqueciam. E eu falei para ele, vai nos cassinos e vocês vão ver que pessoas estão sentadas no computador durante 8 a 10 horas, não comendo nada, não saindo do banheiro. Como pode ser? Simplesmente porque a pessoa vira tão adicta, tão isso aqui, que ele não consegue sair, ele esquece. Simplesmente ele esquece. Nós mesmos estamos em um bom livro, no mesmo livro, bom ler o livro, esquecemos de ir no banheiro, porque podemos ficar assim, lendo, 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 e nós vamos se levantar, ou está estudando. E na Torá não existe, a Torá tem que ser. A Torá quer ser que nós sejamos felizes. Não tem que abusar, tem que ter as coisas como se deve. Então, só tem mais 15 minutos. Tem que dar um pouco para.
Tem que nada, você
Não vou te contar, tem que dar a palavra para ele. Então, senão isso vai virar uma adicção. Então, depois disso, eu vou falar, conversar.
Eu sou muito yet.
Pergunta a minha esposa, eu sou muito yet. Eu acordo na hora certa, vou dormir na hora certa, eu sou muito yet. Eu posso ser desorganizado, bagunçado em outras coisas, mas em horário eu sou muito yet. Muito bem. Por que eu estou falando? Eu tenho muita coisa. Essa era uma conversa, eu falava no mínimo 2 horas. Mas eu tenho que. Time is money. Já está me dizendo lá. Daqui a pouco vai levantar a placa 5, 10, 5, 3, 2, 1. E eu vou ficar nervoso, mas eu não vou ficar com ansiedade. Então, melhor para não acontecer isso. Então, Bikitsur. Então, tem agorafobia, tem gastrofobia. Pessoas que sobem 24 andares porque eles têm medo de entrar em um elevador. Então, tem uma história de claustrofobia. Então, existe o problema de síndrome de pânico. O que é depressão? Vamos encurtar. O que é depressão? Depressão significa perder a vontade, não ter a vontade de fazer nada. Isso é depressão. Quando a pessoa começa a ter essa depressão, isso aqui mostra que ele está perdendo todo o interesse de fazer as coisas. E deixa, empurra com a barriga, empurra isso aqui, fica deitado. E isso é um problema que é um problema espiritual. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Para falar, gente, assim como nós temos obrigação de ir ao médico, porque está escrito na Torá, na Lachá, que você tem que ir ao médico, não pode se dar, porque uma ferida no corpo é um buraco na alma, então se a ferida é dentro de uma alma, de alma, destrói o ser humano. E nós não podemos deixar nos levar, nós não podemos deixar de vencer. E graças a Deus, hoje existe terapia, existem psiquiatras, existem lugares onde você pode ir e falar. E não é que significa eu preciso. Na verdade, se vocês vão ver, não sou eu que falo isso. Quem fala isso é o rei Salomão. O rei Salomão já quase mais de 3.000 anos atrás. Ele fala em Mishlei. Daga belev ish yasichena. Diz a Gemara, o que significa daga belev ish yasichena? Se alguém tem um problema, daga é mais espiritual. Daga é, eu tenho, não sou um problema, eu tenho algo que me... Eu tenho pensamentos ruins, eu tenho...
Tira o sossego.
O quê?
Que tira o sossego.
Eu tenho sossego. Yassihena. Ele tem que falar. O que significa Yassihena? Ele tem que falar? Diz a Gemara. Não, ele tem que ir falar com alguém. O outro não tem que responder. O outro tem que ter e escutar. Um bom psicólogo e alguém que tem um bom ouvido. Se Moreira tem um bom ouvido, esse é um bom psicólogo. Por quê? Porque se ele escuta isso, a pessoa tem que ser escutada. Ele não toda vez ele quer que você diga a ideias, certo? Porque de ideias, todo mundo tem ideias. Então, tem uma pequena história que tinha uma vez uma Irish Frog, uma Irish Mama foi e falou para o Rebbe, foi para falar, Rebbe, tem uma epidemia dentro dos frangos, os frangos estão morrendo. Então o Rebbe deu uma sgulá, outra sgulá. Falou, olha, faz isso. Então, daqui a pouco ele volta, o Rebbe segue morrendo, faz outra coisa. Então, no final, ela diz, Rebbe tá morrendo. Sobraram ainda alguns frangos? Diz, não, tem. Porque se sobraram, eu tenho muitas ideias. Ideias eu tenho muito, certo? O que eu quero dizer com isso? Não todo mundo quer escutar ideias. Muita gente quer ser escutadas. Então, isso é uma das coisas que é saúde mental. O que significa saúde mental? Eu preciso procurar um psicólogo. Preciso procurar um psiquiatra. Alguém que me vem e me escute. E muitas vezes, na hora de eu falar, ou ele vai me dar uma ideia, ou ele vai dizer, das tuas próprias palavras, ele vai te dar a ideia. Então, eu quero que meu filho fale um pouco de felicidade, depois nós vamos fechar. Felicidade. Uma palavra muito curta, que dá para falar horas e horas e ninguém sabe o que é isso. E estamos todos procurando, né? Então, felicidade. Na verdade é assim, se nós íamos perguntar para uma pessoa, ano 1900, que a gente pode pegar um monte de roupa suja, colocar numa máquina, apertar um botão, 50 minutos depois, volta lá, está tudo limpo. A carne está congelada, bota numa outra maquininha, aperta um botão, 7 minutos já está quentinha essa carne. Vai ter WhatsApp, vai ter FaceTime. Filhos em Israel, filhos nos Estados Unidos, você pode ficar conectado o tempo todo. Vou fazer um pouquinho de propaganda para Elon Musk. A gente senta no carro, o carro dirige sozinho, Tesla. Não vai existir nenhum hospital mais de tuberculose. Deixa eu só falar uma coisa assim para uma pessoa de 1900. Senta no avião à noite, fecha os olhos, de manhã já está nos Estados Unidos. Aí falou, se isso acontecer em 2022, é fantasia, é impossível. Mas se sim, todo mundo vai... 5 minutos? Então, eu dou a parte para a Binuxia, tá? Sério? Tá bom. Muito bom, rápido. A pessoa falaria que falaria impossível. Mas se fosse verdade, todo mundo seria feliz, todo mundo seria tranquilo, tempo para fazer tudo. Será que é verdade? 2022, pandemia de... Não só pandemia, mas problema do século hoje, depressão. Então, o que está acontecendo aqui? Você me inventa cada uma. Como que eu vou explicar isso em 5 minutos?
10?
Muito obrigado. Okay.
Felicidade.
O que é felicidade? Posso... Hã? 7? Tá. O que é felicidade? Muito bom. A verdade, em uma palavra, felicidade é self-fulfillment, autorrealização. Isso é a palavra felicidade, autorrealização. Uma pessoa pode só ser feliz quando ele faz o que ele foi projetado para fazer. Você pega um martelo, começa a martelar pregos, vai trabalhar maravilhosamente. Mas se você quer descascar legumes com martelo, não quero dizer como o legume vai aparecer. Certo? Então, a pessoa precisa entender o que ele foi projetado para fazer. Aí sim, ele vai começar a olhar para dentro e começar a entender onde que ele pode chegar para essa palavra, felicidade. É o único jeito, é para olhar para dentro. tentando me organizar, como que eu posso encurtar tudo isso aqui. Isso, vocês têm uma sorte, porque senão a gente vai ficar mais 2 horas aqui. Mas assim, o psiquiatra Viktor Frankl, hoje, Baruch Hashem, muita gente já escutou sobre isso, logoterapia, trabalho muito com isso assim. Ele falou assim: if you know the why of your existence, se você souber a razão para a tua existência, you will be able to bear almost anyhow. Você vai ser capaz de aguentar quase tudo. No sentido assim, no minuto que você encontra e sai que você tem uma razão, um propósito, um objetivo na vida, você vai conseguir olhar para dentro de você e conseguir não ser um martelo para prego e não um martelo para legumes. E a verdade é assim, o Jung fala uma coisa muito interessante. Quem olha para fora, ele sonha. Mas quem olha para dentro, se transforma. Isso é maravilhoso. Porque na hora que a gente começa a olhar para dentro, quem somos nós? Nós somos seres espirituais. Nós somos seres... Não somos animais. Animais, a gente vai no zoológico, ninguém vai olhar uma vaca, ficar pensando como eu posso ser uma vaca hoje melhor que ontem. A vaca não tem o auto... A vaca não pode falar, hoje eu não quero comer. Não existe isso. O ser humano tem essa habilidade. Mas essa habilidade a gente precisa olhar para dentro. Na hora que a gente olha para dentro, a gente se transforma. Na hora que a gente consegue enxergar que a gente tem um propósito na vida, que não estamos aqui só para nós. É claro que a gente tem que viver. Ao contrário, tem uma gamarra, se não me engano, me fala que quando a gente chega lá em cima, uma das perguntas que a gente vai perguntar, você aproveitou do meu mundo? A gente tem que aproveitar desse mundo. Deus deu esse mundo para a gente aproveitar. Infelizmente, nos últimos 250 anos, nós, seres humanos, estragamos esse mundo maravilhoso que Deus fez, desde a criação do mundo até agora. Sim, com um monte de coisas, como o Dr. Pelkovitz falou. O celular é uma coisa maravilhosa. Mas quanta desgraça já trouxe esse celular. Então, tudo tem que ter o equilíbrio. Mas a gente tem que saber olhar para dentro. E na hora que a gente olha para dentro, isso a gente tem que transferir para os filhos, mas estou falando para nós mesmos também. Porque se nossos filhos veem que a gente olha para dentro e a gente está bem com nós mesmos, eles também vão ficar bem com eles. Mas isso a gente tem que transferir para os filhos também. Que a gente está aqui nesse mundo por um propósito. E o propósito é fazer esse mundo um mundo melhor, fazendo bem para o próximo, mas...
Tem mais 5.
Uau! Somos parceiros, tá bom? Já gostei. Muito bom. A verdade é que eu preparei, assim, alguns pontos como que a gente pode trabalhar essa questão para olhar para dentro. Mas eu vou focar só em um, depois eu quero dar a palavra para o meu pai. E eu vou só focar em um. Nós precisamos aprender a se desculpar e parar de se culpar. Porque enquanto a gente se culpa e a gente fica nisso, é impossível olhar para dentro e se enxergar que a gente tem um propósito. Tem um maral muito, muito interessante. Ele fala assim, em Yom Kippur, a gente está o dia todo na sinagoga, já batemos não sei quantas vezes aqui o negócio, já falamos com Deus, já pedimos, né? Não tinha nem tempo para falar, um Lashon Hará não tinha tempo, sabe? Nem falar mal do outro também não tinha mais tempo. Não, você dava o tempo, 26 horas na sinagoga. A primeira coisa que acontece depois que toca o shofar, a gente reza Arvit, certo? Lata nos, lach lam. Está pedindo perdão para quê? Não tem nem tempo para... Diz o moral uma coisa muito interessante. A gente pede perdão por duas coisas. Uma, que a gente realmente não acredita que Deus desculpou a gente. É, a verdade é assim. Chega depois de um tempo, tá bom. Né? É no automático. A gente tem que saber que Deus desculpa, perdoa a gente. Mas o segundo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, a gente sabe que Yom Kippur, quando há os pecados entre o ser humano e Deus, Deus desculpa. Mas os pecados entre o ser humano e o próximo, sem pedir desculpa para o próximo. A gente pede desculpas, porque a gente esqueceu de pedir desculpas para a pessoa mais importante, que é nós mesmos. Assim diz o Maral. Por isso, acaba Yom Kippur, a gente já pede desculpa, porque a gente esqueceu de pedir desculpas. Então, isso é um ponto que a gente tem que falar com o nosso filho e para nós mesmos também.
O que aconteceu, aconteceu. Eu estava lendo uma biografia do Benjamin Franklin. Ele coloca lá uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, you gotta remember the past, você tem que lembrar o passado, live the present, ver o presente, and trust the future, acreditar no futuro. Mas você só pode lembrar o passado só se você vive o presente e acredita no futuro. Se você não vive o presente e não acredita no futuro, você vai ficar atolado no passado. Então, acho que o número um coisa que a gente tem que fazer é se desculpar. Automaticamente, viver. E acreditar que a gente tem um propósito nesse mundo. Muito obrigado. Dou a palavra para o senhor.
Bom, para finalizar, tivemos a festa de Lag BaOmer. Qual era? Se fez fogueira, se fez tudo. Foi uma alegria. Em qualquer lugar, em todo mundo, tinha fogueira e alegria e alegria. Qual é a razão dessa grande alegria em Lag BaOmer? Diz o Pri Hadash que essa alegria é porque acabaram as mortes. Você sabe que durante o Sefirat HaOmer morreram 24 mil alunos de Rabi Akiva. Então, o que aconteceu? Nesse dia, pararam de morrer. Um momento. Para isso, eu tenho que fazer uma festa. Morreram 24 mil alunos. Se parasse com 5 mil alunos, tem uma epidemia e morreram. E depois parou e ainda sobraram. Ótimo. Poderia-se fazer uma alegria. Mas se acabou tudo, 24 mil alunos, acabou tudo. Por isso nós fazemos uma alegria. E escute a resposta que ele dá. A Gemara, eu vou encurtar, porque é uma coisa mais comprida, mas encurto. Está escrito, no próximo dia que acabou as mortes, veio Rabi Akiva e juntou 5 alunos. Reb Meir, Reb Yoise, Reb Shimon, Reb Yehuda Bar Ilua e me falta um. Tá, 5 alunos. Qual é a alegria? A alegria é o seguinte. Imagina alguém tem... Já viram uma instituição que tenha 24 mil alunos? Me parece a maior faculdade, não tem 24 mil alunos. E tinha um Rabi Akiva que tinha 24 mil alunos. De repente, do dia para a noite, em 33 dias que acontece, acabou tudo. Que uma pessoa como Rabi Akiva iria fazer? O que poderia fazer? Diria para Deus, Deus, eu fiz 24 mil alunos, eu não tenho mais nada. Acabou. Eu vou entrar na aposentadoria, não vou fazer mais nada. Rabi Akiva não pensou assim. O que Rabi Akiva pensou? Rabi Akiva diz, eu vou começar tudo de novo. E esses 5 alunos que Rabi Akiva teve, eles são toda a Gemara, tudo que nós temos hoje. Rabi Shimon Bar Yochai, um dos alunos de Rabi Shimon, fez o Zohar, ou a Kabbalah, e tudo isso aqui. Isso é alegria. Alegria é que um Yudi não para. O Yudi segue para frente. E nessa época também, era a Shoah da parte dos húngaros lá de Romênia e tudo isso aqui. Também meus avós, eu sou filho, neto de sou filho de um sobrevivente do Holocausto. E meu pai, que ele perdeu tudo. Meu sogro, que ele perdeu tudo, no outro dia que acabou o Holocausto, o que eles fizeram? Arregaçaram a manga e começaram tudo de novo. Onde se vê uma escola como Beit Yaakov? Beliá e Nará. Se nós não deixaremos, se seria quando acabou tudo, então seria a fatalidade. Se começou tudo de novo. E em todo lugar existe Yudim, em todo lugar existe Torá, em todo lugar existem grandes médicos, os maiores, de maiores prêmios. Quem tem são Yudim. Por quê? Porque se arregaça as mangas. Gente, vamos para frente, porque atrás de nós vem novas gerações e muita gente. Muito obrigado e até.